Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos aqui na FEMAGRE 2020, Feira de Café Tradicional, Feira de Café da Cochupé. E a gente não fala só de café, mas também fala do mercado do boi. Um mercado que começou a semana tentando buscar um novo patamar de preços, conseguiu efetivar algumas compras aí a níveis mais altos, mas agora deu uma recuada de novo. Pelo menos parece que nesse momento o mercado está tentando voltar um passo atrás, principalmente no que diz respeito às compras dos frigoríficos. A gente vai falar com o Caio Junqueira, da Cross Investimentos, que já está conosco aqui pelo telão. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando, a gente teve um início de semana onde houve um incremento nas cotações, os frigoríficos conseguiram comprar, e para que patamar os preços foram, Caio?
Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos aí os ouvintes, prazer estar aí com vocês. Então, Alexandre, eu acho até que se você puder pôr aí no telão a imagem que eu passei para vocês, fica acho que um pouco mais ilustrativo aí para a gente poder comentar.
Tá, vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar a imagem aqui no ar, Caio. Assim que ela estiver no ar, eu já te aviso.
Tá, okay. Eu acho que o mercado...
Estamos vendo ela aqui já. Sim.
Então, esse aí é um gráfico que o aplicativo AgroBrasil solta para nós diariamente, que é um gráfico de número de animais registrados via aplicativo AgroBrasil direcionados para o abate. Então, a gente tem ali uma barra muito maior ali, dia 31 de janeiro, que caiu uma sexta-feira, foi justamente quando nós saímos do boi de 190 para o boi de 200, foi numa sexta-feira. A gente veio fazendo um histórico aqui, um raciocínio, de uma escala extremamente curta, quando o frigorífico tentou trazer o boi para o estado de São Paulo de R$190, ele ficou tentando comprar esse boi por um longo prazo, a fim também de dar uma encurtada aí no atacado. O atacado estava muito solto, estava caindo de forma drástica, que a gente vem realmente sofrendo com a falta da China, falta do mercado da China, e o atacado não deu conta de consumir isso. Então, a estratégia da indústria foi diminuir abate, tentar recuar o preço do boi ao máximo possível, para tentar enxugar um pouco desse excesso de carne que tinha. Só que a gente analisa nesse gráfico aí, a gente vê que no dia 31 de janeiro, que foi justamente uma sexta-feira, a indústria estava virando para o dia 3, praticamente sem boi. Ela não tinha quase boi nenhum escalado para a próxima semana, do dia 3 ao dia 7 de fevereiro. Foi o passado aí, a gente está relembrando um pouco do que aconteceu. Então, nesse dia 31, você vê que a barra quase chega quase a 9 mil bois registrados, gordos, para abate. Foi justamente o fato da indústria ter que pagar, fazer uma correria aí, ter que subir o boi quase que R$10 para R$200 à vista, ou 200 com um pouco menos de prazo para dentro do estado de São Paulo, justamente para achar esse boi, trazer esse boi para dentro da indústria. Então, você vê que no dia 31, o volume de bois negociados foi bem grande, o que faz a indústria completar um pouco das escalas que estavam muito furadas aí na outra semana, que era essa semana do dia 3 ao dia 7, e a gente vê que, na sequência, o volume de boi registrado via aplicativo AgroBrasil, ele vem recuando, ele vem caindo na sequência. Significa que...
Só para deixar claro, nesse momento houve a consolidação dos R$200 por arroba.
Sem dúvida houve a consolidação. Então, a gente pensando hoje, a gente vê que a indústria precisou pagar para tirar esse boi, para pôr esse boi na escala. Uhum. A consolidação foi no boi de R$200. E que depois, ao longo da semana, que esse boi de R$200 já não era mais novidade, o volume passa a recuar, passa a cair de novo, o que faz com que a escala comece a encurtar de novo. E na terça-feira, que foi o dia 11, que a gente vê até essa seta, a indústria concretiza R$4 a R$5 de alta de novo acima do 200. Quer dizer, a escala foi encurtando, precisaram pagar de novo aí até R$5. Nós tivemos até um negócio sendo registrado ontem via aplicativo AgroBrasil de 210 com 45 dias de prazo. Mas tivemos ontem ainda 207 à vista, 206, 205. Resumindo, a indústria ficou de novo sem boi, precisou de novo ter que pagar um sobrepreço, já agora acima de 200, concretizou o boi na terça-feira acima, aí, pegando aí um boi de 205 reais, e o volume de boi de novo passa a aparecer para a indústria e de novo ela compra um bom volume, conforme o aplicativo foi registrando. O patamar que a gente está hoje, Alexandre, é um patamar que a indústria tem, de modo geral, para dentro do estado de São Paulo, uma escala confortável, eu diria que quem precisa de pouco, quem está com pouca escala, compra boi para quinta-feira da semana que vem. E quem está com um pouco mais de escala, compra boi já para o dia 24, que seria a outra segunda-feira. Então, hoje, dia 13, quinta-feira, a gente enxerga uma indústria hoje um pouco mais cautelosa. Não quer pagar o boi de 205. Não fala mais de um boi de 207, 210. Hoje a indústria fala um boi de 202, ao redor mais ou menos de 200 reais. É o que ela está pretendendo, é o que ela está tentando comprar. Justamente que ela sente esse efeito, que no 205 ela comprou bem, ela colocou um pouco mais de folga na escala e agora ela fica um pouco mais acanhada, um pouco mais atenta ao que pode acontecer no mercado de atacado, que é no mercado interno aí nas próximas semanas.
Mas a gente pode entender isso, Caio, como uma expectativa, ela não quer avançar o sinal para não inflacionar o boi, ou porque ela já cumpriu a necessidade dela desse momento?
Então, eu acho assim, o que eu interpreto, e é muito importante a gente seguir o dia a dia dessas coletas de dados via aplicativo, porque isso é muito volátil, mas o que eu interpreto é que a indústria, na virada do mês, aquela sazonalidade de alta do atacado que a gente via ao longo de 2019, com exceção de novembro e dezembro, porque você teve esse choque de demanda da China, com exceção desses dois meses, o que a gente viu ao longo de 2019 é essa sazonalidade, que no final do mês você tem uma melhora de consumo, o atacado dá uma enxugada, a indústria vem, compra, fica um pouco mais agressiva. Para mim, foi o que nós vimos agora, no finalzinho de janeiro, e a indústria fica um pouco mais agressiva e ataca um pouco mais o boi aí para fazer reposição de estoque. O que eu estou enxergando agora é que a indústria já cumpriu a sua demanda no mercado interno, cumpriu seus contratos de mercado externo, sabe que a China ainda é um mercado que ainda está muito enrolado, os portos lá parecem estão fechados, não dá conta de descarregar nada. Então a indústria, ao meu ver, fica um pouco mais tímida em continuar pagando. Ela prefere, eu enxergo. Isso é uma análise bem pessoal. Eu enxergo que a indústria, provavelmente, se ela voltar a pagar o boi 205, 207, 210, provavelmente ela vai fazer isso na quarta-feira da semana que vem. Entre hoje, amanhã, segunda e terça, ela vai muito mais medir o ímpeto e o consumo do mercado interno para saber como é que vai pedido e consumo, para pensar do que ela vai ficar pagando agora, já um preço alto, que ela sabe que ela comprou o boi, ela achou o boi.
Mas o 205 não é mais referência, então. Ele foi ofertado e o frigorífico acabou recuando agora, é isso?
Ah, eu considero 205 como referência, sim. É? Na verdade, a gente tem que pôr uma banda nessa referência. Eu acho que o boi, hoje a banda do boi é entre 200 e 205. Eu acho que é a mesma referência, não mudou a referência. Para mim, o que mudou são tentativas novas da indústria tentar tirar essa banda máxima como de referência, mas ainda não conseguiu. Os volumes ainda continuam aparecendo entre 200 e 205. Você vê que os negócios tendo aplicativo oscilam entre 200 e 205. Ele vai oscilar da distância da indústria. Às vezes o cara está oferecendo um lote de boi, mas ele está um pouco mais longe da indústria, ou às vezes ele está oferecendo um lote de boi que está mais leve. Então isso tudo depende muito da oferta que você está fazendo hoje para a indústria. Mas eu diria que a banda ainda está correndo mesmo, as bandas de negociações ainda acontecem do mesmo jeito, mas eu enxergo que a indústria tirou um pouco o pé. Você via a indústria na segunda e na terça-feira um pouco mais agressiva em fazer negócios mais altos. Tanto é que você vê que a barra lá do aplicativo da AgroBrasil, em volume de bois, você vê que a barra vai lá na frente. Então, quer dizer, você vê que a indústria teve um apetite um pouco mais afoito aí para fazer, para cumprir esses contratos, porque provavelmente o ímpeto do atacado estava mais forte. Hoje o atacado provavelmente está um pouco mais abastecido, o atacado provavelmente não está fazendo tantos pedidos, a indústria recua um pouco. Eu acho que nós estamos nessa transição de mercado interno aí, de virada de mês, nós estamos justamente nessa transição aí do mercado agora.
Ô Caio, o atacado conseguiu corrigir também o preço, não?
Atacado saiu de 10,5, 11, finalzinho de janeiro aí, alcançou até 14,5. Deixa eu dar uma olhada aqui no aplicativo, mas não sei se é o atacado de agora, mas vamos pegar aí um atacado de ontem. Deixa eu olhar aqui. O atacado de hoje ainda não tem, não. Mas o atacado de ontem era um boi de 13,85. Nós chegamos a ter atacado de 14,5. Agora o atacado deu uma recuada. Dizem que hoje a cotação do atacado pode ser que escorregue um pouco, cair mais 10, 15, 20 centavos. Então é justamente isso que a gente está vendo mesmo. O mercado físico acompanhando muito de perto aí o ímpeto do consumo do mercado interno, né?
Muito bem. Agora, ô Caio, como é que a gente entende essa oferta, esse comportamento da oferta? Se oferece mais, aparece oferta, mas se não oferece, fica ali aquelas negociações bastante limitadas. É uma estratégia do pecuarista ou não tem oferta suficiente para atender o mercado a qualquer preço, Caio?
Não, o que a gente entende hoje, que só aparece animal quando o preço avança, é que o animal está aí e frigorífico, e o pecuarista parece que está pondo um preço determinado para vender e vender na conta gota. É o que é o normal agora nessa época, porque o boi ele é do pecuarista agora, né? Ele não tem um prazo para sair, que não é diferente do confinamento, né? Mas é muito importante a gente seguir o dia a dia da captação do aplicativo, né? Muito importante a gente seguir o dia a dia da captação, esperar no fim do dia, depois das 5 horas da tarde, sair esse relatório, esse gráfico, que nos mostra o volume de boi direcionado para o abate em cima dessas captações que o aplicativo, os clientes mesmo fazem ali, registrando seus negócios. Então, isso é muito importante a gente ver de modo online o que está acontecendo, né? O que antigamente só a indústria percebia, porque ela está lá na ponta fazendo a compra, hoje o pecuarista, por intermédio desse aplicativo, ele tem condição de filtrar também um pouco dessa informação. É muito difícil eu falar para você que realmente não tem boi e que o boi vai continuar subindo, mas eu acredito que o volume de boi, ele é um volume de boi, parece, estamos chegando à conclusão, parece que esse volume de boi ele é realmente pequeno mesmo, essa oferta de modo geral é uma oferta muito pequena, porque você vê que esse movimento de maior oferta acontece que no Brasil inteiro quando a indústria sobe, e aí na medida que a indústria vai recuando o preço, você vê que a oferta vai sumindo, que os negócios param de acontecer a nível Brasil, não só a nível do estado de São Paulo, o que seria muito comum agora, porque a gente começa a entrar agora no período da entre-safra paulista, né? Porque o boi diminui muito de confinamento e o boi de pasto aqui em São Paulo muito pouco. Então você vê que não é um movimento que acontece regional, é um movimento que você vê acontecer generalizado, com exceção do estado do Mato Grosso do Sul, que é um estado hoje que tem a melhor situação de oferta. Tirando Mato Grosso do Sul, você vê que é de modo geral que a oferta diminui. Então, eu acho que realmente nós tivemos uns períodos aí lapidando aí o tamanho do nosso rebanho. Provavelmente a gente está passando realmente por esse enxugamento aí do tamanho do nosso rebanho, que está surtindo aí, que acaba surtindo mais efeito quando o pecuarista retrai a oferta, né?
Muito bem. Caio, só para a gente finalizar a questão, até então, né, a gente entende que o mercado vem se comportando muito orientado aí no que acontece no mercado interno. Tem demanda interna, tem o consumidor demandando, os frigoríficos voltam às compras, alongam as escalas, preços reajustam. Você vê a possibilidade das exportações voltarem a influenciar na formação dos preços? E China, como é que está? Voltou efetivamente às compras ou ainda não?
Sem dúvida, acho que são duas perguntas aí, né? Em questão da exportação, acho que sem dúvida o ímpeto da exportação tende a ser maior, tende a voltar, tende a normalizar. E isso vai nos ajudar de forma benéfica, em termos de maior de valorização de preço, na formação desse preço da arroba de agora para frente. Isso é muito bom, provavelmente isso vai acontecer. Na resposta da China, é muito difícil saber a situação, a real situação da extensão desse vírus que tem lá, do perigo que é esse vírus. Então, fica tudo muito complicado da gente averiguar isso. As informações que foram chegando para nós entre segunda e terça-feira e quarta-feira foram informações que parecia que estava controlando essa epidemia, que a epidemia estava um pouco mais controlada, o número de infectados parece que estava diminuindo. E hoje as notícias que a gente tem são completamente contrárias a isso. Então, você vê que até mesmo o mercado do nosso atacado, que é muito linkado também pelas grandes indústrias, que é essa parte China, você vê que segunda, terça e quarta-feira a gente tinha informações muito melhores vindo da China. Então você vê que o mercado ficou muito mais movimentado, você tinha mais movimentação de cotação, parece que para alguns contenders já de mercado na China, de fechar alguns contratos. Então, você viu que o mercado ficou mais um pouco movimentado, bolsa sobe, a indústria ficou um pouco mais otimista, começa a pagar um pouco mais. Hoje as notícias chegaram de modo contrário, você já vê que a indústria já põe um pouco mais de desculpa em não pagar, em continuar não pagando, porque tem medo do mercado atacado não sustentar essa alta. Então, você vê que as coisas estão muito ligadas. Então, a China... Como a China é uma incógnita ainda, porque é uma questão lá de doença, a gente não sabe quando que vão controlar isso, a gente fica com essa incógnita, com essa pulga atrás da orelha aí, esperando realmente notícias boas. E assim que elas vierem, provavelmente nós vamos ter um deslocamento aí do preço de forma agressiva, como nós vimos acontecer no final de 2019, aí, em novembro. Não acho que vai ser tão agressiva quanto foi, porque aquela agressividade que nós vimos acabou largando um prejuízo meio amargo na boca da indústria, na boca de algumas indústrias que compraram, foram um pouco mais afoitas, e depois o mercado cessou de uma vez. Mas eu acho que vai ser uma reposição aí desse estoque para exportação de forma bem agressiva, que provavelmente vai nos dar alegria na alta aí na arroba do boi.
Muito bem, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Só lembrando, o Caio citou várias vezes durante a entrevista o aplicativo Agro Brasil. Quem quiser participar, é um aplicativo de compartilhamento de informações. Quem quiser participar, faz o que, Caio? Pode procurar nas lojas virtuais, é isso?
Nas lojas virtuais, nas duas lojas virtuais, tanto na Android como na da iOS, né, que é da Apple. O aplicativo você baixa de forma gratuita, você tem um teste nele de 30 dias de forma gratuita, e depois algumas informações nele são informações que vão passar a ser pagas aí numa mensalidade. Mas o aplicativo ele funciona tanto a coleta, como a averiguação dos seus negócios, como a validação do seu negócio, como a validação do seu abate, você avaliar o seu abate, analisar as indústrias melhores para abater, isso funciona de forma gratuita. Então, tem muita coisa, tem muita informação lá de forma gratuita e ele é completamente grátis aí nos primeiros 30 dias.
Tá certo, Caio. E só lembrando que é AgroBrasil, o Brasil é com Z, ok?
Z no final, isso aí.
Isso aí. Caio Junqueira, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, Caio.
Obrigado a todos, uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Muito bem, deixa eu ver aqui se a gente tem os preços do boi gordo lá na B3. o mercado futuro lá em São Paulo. Vamos ver como é que estão os negócios para o boi gordo por lá. Estou procurando aqui. A gente tem na tela, inclusive, já o boi para fevereiro. Ele está caindo um pouquinho, R$ 198,90, recuando 0,05%. Março sobe 0,17%, a R$ 202,35. O vencimento março já, portanto, trabalhando acima dos R$ 200. Abril, R$ 202,50, sem alteração. E o maio, R$ 202,80, recuando um pouquinho, 0,07%. O boi gordo, indicador B3... Esalq B3 acabou fechando ontem com uma alta de 1,75% a R$ 197,55 por arroba. Portanto, o próprio indicador já sinalizando aí a busca pelos R$ 200. Bom, esses são os preços do mercado. Os preços do mercado ainda em andamento. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações direto aqui da FEMAGRE 2020, onde acontece a principal feira de negócios para o café do Brasil. Daqui a pouco tem mais.